Começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra nos melhores agregadores como Desculpa DQC. Hoje, bancada normal, nossa bancada legal, nossa bancada top. E aí, Danilo? Tudo certo? Começando por ele. Danilão.
E aí, meu povo, minha pova, como é que vocês estão? Tô tudo bem com vocês? Saudades de gravar, acho que o Emerson já tinha desistido de novo dessa merda.
E aí, toda semana eu desisto e desisto de desistir. Não, semana passada eu não tava muito afim não, mas essa semana eu tô, agora vai.
Vamos lá, coisa boa por aí, só não vou falar de uma coisa muito boa, emprego, né?
Ei.
Mas vamos aí.
Emprego é bom, pô, principalmente quando você tem.
É, quando você tem é bom. Quando você consegue simplesmente por ser parente de outra pessoa,
melhor ainda.
Tão bom. Acho que o cara que permitiu isso é o filho da puta.
Que isso, jovem?
Alguém está
que
revoltado isso? Com o nepotismo em algum
que
lugar?
Que isso, jovem? Nepotismo é pra ser aplicado.
Nepotismo existe para as pessoas usarem, cara.
Exato.
Pode ser que ele foi inventado, né?
Quando vê isso é porque não tem parente nenhum em empresa grande. Então...
É.
Falar em parente em empresa grande, vamos começar por ele também, continuando por ele também. Pô, Valdeque, quanto tempo, né, meu amigo? Você tem que aparecer mais. Tá aí trabalhando na Microsoft, sobrinho do cara lá da Microsoft, que eu me esqueci o nome.
Fazer o quê? Meus parentes chuparam a pessoa certa.
É isso aí. Tudo depende também de quem você vai chupar.
É verdade. Porque a chupada é inevitável. Você transar com alguém pode demorar, mas é inevitável. Então escolha as pessoas certas.
Exato.
Escolha as pessoas que não vai dar aquele famoso goze e dorme, não tem?
Tem três chances na vida, né? Ou nascer em família rica, ou casar com alguém rico, aí entra a parte da chupada, no fim das contas.
Ou engravidar de alguém rico, que não precisa da segunda parte.
Exatamente, pronto, acabou aí. Morreu aí, e esse foi o episódio sobre como enriquecer, valeu pessoal.
Aê, fique rico antes dos 30.
Coach de ser milionária.
E ela que tá com frio, toda enroladinha, você não tá vendo a live, você tá perdendo a Dani, parecendo Baby Yoda. Dani, e aí?
Eu vim fazer cosplay de alguém que vive no Alasca, mas na verdade eu tô só em São Paulo.
Tá muito frio aí, hein?
Aqui, meu querido, São Paulo fez 10 graus, a gente tá usando 5 blusas e 3 calças, né? Porque não é normal, mas aqui tá, a temperatura tá chegando a 10 graus.
Quando eu era novo, eu morei em São Paulo e era frio pra caralho, parou de
então,
ser frio aí.
Então, mas não tava, né? Eu achei até que esse ano não ia ter inverno, porque a temperatura mudou tanto, né? Tá tão doido que já dava até pra mudar, eu acho que... Tipo assim, o que a gente tá acostumado a ter, assim, como padrão, devia mudar, porque tá
errado, né? Não ia ter inverno, o planeta ia parar de...
Eu achei que não, eu achei que o inverno tá... No inverno mesmo, inverno, tava suave. Aí eu falei, cara, acho que esse ano não vai rolar aquele friozão, não. Quê? Aqui tá... Só que aqui em São Paulo é terra da garoa, então não chove, né? Aqui quando chove, é assim, ou garoa, ou chove pra levar a cidade inteira. Então, chove pra lavar, entendeu? Aí leva prédio, né? Leva carro, é assim.
Quando
tem essas duas formas de chuva.
Os demônios aí.
Nossa.
Tem uns demônios aqui.
Saudades dessas piadas boas do
Desculpa, Valdeiro. É porque não é sempre que aparece São Paulo e garoa numa
É verdade,
numa conversa.
Tem que aproveitar a oportunidade.
Na verdade, pra gente que mora aqui, aparece bastante, cara. Aqui tem muita garoa. É chato. Tipo, não chove no mole, entendeu? É chato.
Aquela pessoa que não fode e não sai de cima, não tem?
É, entendeu? Porque ó, não chove, mas também só fica aquela garoa chata que meio que te molha, mas não chove, entendeu?
Porra, é essa, pra que você tá desse jeito? Deixa você tá onde? Você tá na Alasca, porra?
Não,
falou,
tá frio
falou,
aqui.
Falou o português agora.
Ele
e foi pro
agora,
frio,
só...
aí ele acha agora que ele pode.
Ah, meu Deus, aqui faz muito frio.
Nossa,
pode sentir
neva.
Frio.
Ui, ah, toma ui, teu cu, rapaz.
Ai, eu vou mijar na rua, meu pau congela.
Você vê que nem o Emerson, que tá no sul, não falou assim, ah, mas aqui no sul é mais frio, entendeu? Nem
não,
o Emerson fez.
Não.
Fez quem? Quem? O cara que tá em Portugal.
Eu tô da 6 graus, eu tô de short e de camiseta.
Bom,
tá,
né? Costuma,
você sabe que
costuma...
a temperatura de homem e mulher também é diferente, né?
Ah, mas ele é quase os dois. No fim das contas, ele tem uma coisa a mais pra sentir frio. Ele tem careca, o contato com o frio é maior. Mas aí fica imune já, né?
Ah, não, eu sinto muito frio, cara.
E eu, Emerson, tudo bom, gente? Você que caiu de paraquedas, esse é o primeiro episódio do DQC, essa é a nossa bancada geral aí, nossa delícia, nossa brincadeira. Vamos lá esse episódio, que a gente vai te ensinar a como conseguir um emprego.
Quando que é o episódio de arrumar namorada?
Vamos fazer.
Você tá fadado ao fracasso, né?
Por que isso?
Os estudos vão te levar ao fracasso.
Por que pô, isso,
tá,
cara?
Que agressividade, cara. Agora, tá falando
que agressividade,
óbvio.
Cara.
É porque ele gosta de anime, eu tô meio revoltado.
Oh, já falei sobre isso antes da live começar.
É por isso que eu tô solteira por causa disso? Será que eu vejo desenho?
Olha, temos
você
aí uma tendência.
Vezes, Dani.
O problema não é assistir desenho.
O problema é você, cara. O problema é você. O problema é seu preconceito, sabia? Problema no seu, problema no seu preconceito, tá?
Peraí, sobe musiquinha aqui agora do Toguri. Pleno 2022.
É.
Ano da tecnologia. Ano da Copa. E você com preconceito. Exatamente. Que o cara gosta de anime. Cara, eu amo essa merda desse meme. É um meme besta, mas eu rio muito dessa merda, bicho. É muito
cara,
besta.
Ele sai, então eu não vou comer nada. Ele não come ninguém por causa
disso. Agora você é preconceituoso e sexista. Uau!
Toda vez que alguém estiver sendo preconceituoso, eu vou achar que esse cara vai aparecer no vídeo do nada. Pular, entendeu?
E toda vez que você fala que gosta de anime e o cara não foi preconceito com você, é porque ele quer te comer. Seja pessoa ou mulher, segundo Danilo agora.
Segundo Danilo. E tá registrado isso. Eu mesmo tô pensando sinceramente em andar com essa música de fundo no celular em todos os momentos, pra no meio qualquer coisa que aconteceu, eu dou play. Pleno 2022.
Ano da Copa.
Ano da Copa, ano da eleição, ano era da tecnologia, da informação. É muito bom, gente. E pelo visto, Danilo não conhece. Depois eu te apresento pra ele esse
mano,
meme.
É muito bom, velho.
Tá. Mas a gente
coisa de quem vive no submundo do Twitter.
Esse Toguro é do melhor anime que já foi feito.
Olha aí, você gosta de anime? Olha aí.
Não se preocupa, eu não vou te julgar. Danilo, eu não vou te julgar, calma.
Vamos lá.
Você pode gostar do que você quiser.
Mas você não vai ver nas redes sociais eu rasgando por causa de anime.
Não, tudo bem, tudo bem.
Eu
ninguém
não entendi
aqui
o que você quer dizer. Porque se a gente gosta do anime, a gente não pode partir em defesa
não,
dele.
Não, tem que gostar de maconha mesmo. Isso. Joguei na roda. Ô, caralho, a gente não tá aqui pra discutir anime, não. A gente tá aqui pra dizer e ajudar pras pessoas.
Tá vendo? É por isso que tá todo mundo empregado.
É, mas posso adiantar?
Pode.
Se você for procurar um emprego, não comente que você gosta de anime e troque a foto de perfil do WhatsApp. Em vez de você botar o Naruto com o Manda Katsuki, bote uma foto sua, entendeu?
Isso...
A não ser que o cara que você vai mandar o currículo tenha foto de anime no perfil, então...
Aí você escolhe... Tem que saber escolher o anime também.
Mas não é pode verdade, ser agora anime. Você falou. Se o cara gosta de Naruto e você bota um Bleach...
É até problema. Pior, porque se o cara que vai fazer entrevista com você tem foto de anime, fudeu. Porque tem isso também, essa galera de anime gosta de uma coisa e não gosta de outra. E é tudo anime.
Não,
é difícil, porque, digamos, se o cara bota um Dragon Ball da vida e você coloca um Naruto, vamos dizer, pode
cara
ter rixa.
Com você.
Pode ter rixa. Pode ter rixa e dá ruim.
Eu não entendi, então quer dizer que se eu falar na entrevista que eu sei fazer, sei lá, o Jutsu de Fogo, não contribui
se o cara
nada?
For fã de Dragon Ball, depende,
entendi,
porque tem
cara.
Isso, né? Eu não
tudo
sou, eu não tenho
que
isso, não.
Jutsu de Fogo são 15 selos de mão, se você conseguir fazer, o cara fala assim, rapaz, realmente você tem se empenhou em aprender a fazer isso.
Olha,
então, né? Eu acho que vale um ponto isso aí, entendeu?
Rapaz, você falou um negócio certo. É tipo, o cara bota, eu já vi no tipo, currículo o cara colocando assim, foto na internet, né? Se eu quero assim, que ela bota referência, tá lá bem assim, administro mais de 5 grupos no WhatsApp.
Porra. Aí o cara é tipo um administrador, pode contratar ele pra CEO, do jeito que vai.
Exatamente, você tem uma empresa, contrata esse cara aí, ele contrata 5 grupos de uma vez.
Sozinho.
Ele consegue gerir 5 grupos de WhatsApp, que todo mundo sabe que ou é bagunça ou é silêncio.
Ó, vamos colocar um ponto aqui, já que a gente tá levantando isso. Quais são as qualidades que você deve colocar no currículo? Eu acho que é uma coisa boa. Eu mesmo colocaria a qualidade de Não me matar. Mesmo estando muito triste com o meu emprego.
Não se matar.
Eu, cara, não vou sair correndo da sua empresa chorando e querendo morrer.
Eu acho que vale a pena você não colocar o básico. Tipo assim, seus defeitos. Eu sou muito perfeccionista.
Esse era o ponto do qualidades e defeitos que eu vou chegar, queria chegar mais à frente pra gente explanar mesmo, assim. Porque, como você disseram, o cara colocou no currículo aí, eu administro 5 grupos do WhatsApp. Não, né, pô, tem que botar umas coisas que sejam um diferencial.
Mas esse negócio do grupo do WhatsApp, eu acho que depende da profissão, serve, gente.
Já vem a Dani falar sério. A gente tá falando aqui de coisas básicas.
Não, é sério, porque se ele trabalha com coisa de gerenciar o grupo da empresa, sabe essas coisas? Eu não sei como é que chama esse administrador de página. Aí é isso que a pessoa quer saber, né? Eu acho.
DM.
É, mas eu acho que não era isso que tava nesse...
Eu não sei, eu não...
Eu acho que não era isso que tava nesse... Do print do coisa, não. Eu acho que colocar não me matar pra mim já é um diferencial. Porque, sim ou não, setembro amarelo, a gente tá aí. E hoje em dia, muita gente trabalha com o que não gosta. Na verdade, eu acho que... A gente trabalha.
Alguém
todo
trabalha
mundo
com o que gosta? Ninguém trabalha com o que gosta. A gente gosta de ter comida na mesa, né?
Olha, olhando bem, não interessa quando você ganha. Vai ter uma hora que você não vai gostar do que você faz. Por exemplo, o Luva de Pedreiro aí. O Luva de Pedreiro cansou de bater bola. Ó, Wesley Matos perguntou uma coisa aqui. Atrapalhando aqui rapidinho, qual é o episódio que o Emerson fala que reutiliza papel higiênico? Eu nunca falei que reutilizo.
Papel higiênico. Você só usa uma parte de trás do papel higiênico, né?
Isso não é reutilizar. Reutilizar é se eu usasse a parte do cocô. Eu aproveito a parte que não está utilizada. É diferente.
Caralho, eu não faço ideia. Como é que é você recorta assim? Tipo, tem um cocô aqui, aí você recorta a borda. E passa na bunda.
Não, cara, não, e outra.
E graça, aí as pessoas falam assim que cachorro que cheira a bunda. Gente, o ser humano é mais. A gente consegue ser mais escroto às vezes que os bichos, cara.
E ainda digo mais, eu tenho uma regra, eu tenho valores. Eu não vou usar papel higiênico de cocô, só uso o de xixi. Então, acho que não.
Faz tá sentido.
Tudo bem. Ó, a Bel Desbanido colocou um ponto aqui também. Dependendo, o emprego é muito difícil sobreviver. Viu?
Depende.
Que o que eu falei aí como uma qualidade pra você botar no currículo.
Eu tô
não
assistindo
se matar.
Criminal Minds e parece que realmente, assim, você sobreviver quando você tá no tiroteio é complicado.
Cara, eu não coloquei nesse ponto. Só disse que.
Tem umas profissões.
Se você for
aí,
boneco
que,
de
amor.
Teste pra uma empresa que fabrica coletes à prova de bala, é.
Então, sabe? Né? Tem uns empregos meio.
Não, tipo assim, tá, lá,
eu quero uma coisa diferente aí. Me digam aí o que colocar no currículo. Que não colocam, né? Porque eu já coloquei aqui, eu não vou me matar no trabalho. É uma coisa importante.
Mas você não pode garantir isso também, né?
Eu tô garantindo, tipo assim, ser a vaga, pra entrar na vaga, mas...
Não, mas você não pode garantir que você também não vai se matar. Eu jamais garantiria a pessoa falar assim, não, mas você tem que falar que você jamais vai dar na cara de ninguém, cara. É assim, eu nunca bati
vai
ninguém.
Vai sentar na cara?
Mas eu não posso garantir que isso não vai acontecer um dia.
Mas,
não
é, aí, posso, mas aí é o ponto, no mínimo você mente no currículo, você coloca o
não,
ponto,
não, menti,
né?
Tudo bem. Não, eu mentiria, falava geralmente, né? E fala assim, não, a gente é calmo, tranquilo, sabe trabalhar em equipe, né? Bastante, a gente sempre fala isso,
essa
porém a realidade é que a gente vai trabalhar com vontade de dar o teclado na cara das pessoas, né?
Mas o que você colocaria, então, de dica pra currículo perfeito aí, 2022, a era da tecnologia?
Isso,
eu colocaria...
Do escritório.
É, tipo uma acatada e do lar, só que no escritório.
Não, ainda põe submissa, ele vai se candidatar pra fazer o que? BDSM, algum bordel?
Isso não, mas aí, não, e o Danilo ganhou minha atenção aí. O Danilo ganhou minha atenção real aí.
É, botou
o cara como chefe, cara, o cara já botou que o cara não vai me peitar.
Que é submisso, cara, tipo, será que se eu encoxar ele na cozinha, eu não vou nem falar nada, entendeu?
É isso.
Eu, na hora que ele estiver tomando café, eu vou dar uma enrabada nele, que ele nem vai
como
reagir.
Como é que é, Danilo? Submisso? Isso, o que mais? Submisso?
Discreto e do escritório.
Porra, bicho. Eu gostei muito disso aí. Eu acho que eu vou te contratar, Danilo. Eu vou realmente colocar uma vaga aí em busca. Eu acho que eu vou botar isso. Tá ligado naquela parte do currículo que você diz? Fala um pouco sobre você. Porra, três palavras. Acabou.
Submisso.
Acabou.
Sou submisso. Aí o cara fala assim, então, você vai trabalhar aqui e você vai ganhar um quarto de salário.
obrigado.
Aí ele só vai ficar quieto.
Valeu. Obrigado. Valeu.
Era o que eu precisava, vamos.
Ó, a turma tá levando isso a sério. Abel desbanido de novo. Minha dica pra currículo: não minta, mas omita o necessário.
Oh, porra. Pô, mas aí é maravilhoso, né? Eu acho super necessário você omitir algumas coisas, né? Porque você chega lá e fala assim: cara, eu sou sincero, tipo, agora tô olhando pra você e tô vendo que você é um baita escroto, mas continua sentado aqui.
Não, o próprio Abel desbanido colocou uma coisa boa: põe em qualidade. Eu tenho fetiche em ver o meu patrão com um carro novo todo ano. Cara,
nossa,
é o mesmo cara do submisso.
Não, mas aí o cara vai olhar e falar: porra, mano, o cara é de direita, cara, tem que contratar.
Valder, o que você colocaria no currículo aí de dicas perfeitas?
Eu colocaria, tipo assim, bebo não socialmente, mas apenas sexta-feira até domingo.
Bom,
tipo assim, sou alcoólatra de sexta-feira a domingo.
Boa.
Não, mas a gente já mente em todo lugar. Quando você anota assim, ó, tem qualquer questionário, não importa se você tá fazendo exame, entrevista, não importa. Toda vez que tem a pergunta, bebe, e tem lá, não, e bebo socialmente, a pessoa põe no bebo socialmente, ela já mentiu. Porque não existe isso, cara. Ninguém bebe socialmente. Se você bebe, você bebe, cara. É isso que funciona.
Eu sempre ponho no bebo
socialmente, porque eu não gosto que as pessoas achem que eu menti. Eu sempre coloco bebo socialmente. Mas em momento nenhum eu escrevo que eu posso estar fazendo social na minha casa na segunda, ou na terça, ou na quarta. Ninguém me questionou. É socialmente, mas em qual dia? Eu começo a social na quinta. Né?
Ninguém me questionou.
Ele perguntou: é social? É socialmente. Às vezes eu estou socializando comigo mesma, tô aqui sozinha vendo um filme e eu bebo, entendeu? É socialmente. Então, eu acho super isento. Eu acho que o certo é sempre a gente pôr socialmente, porque é verdade. A gente sempre está socializando com alguma coisa, seja com você mesmo, seja só com a garrafa. Eu me socializo com a garrafa. Eu olho pra ela e falo: nossa, a cerveja hoje está tão boa. É isso. Olha lá, o Abel foi direto aonde eu penso. Eu bebo socialmente porque eu considero o trabalho um evento social. E é verdade, eles não falam que você tem que saber socializar com a sua equipe.
Só deixando claro que aqui, cara, não tá falando que bebe durante o trabalho, não.
Não.
Não é isso, não.
Tô falando, não. É verdade que eu trabalhei num local que a gente tinha acesso... A gente, quando eu digo, é o todo, tá, gente? Não é a gente, tipo eu. É a gente, a empresa em si. Tinha acesso ao shopping. Que o chopp era liberado, sei lá, umas 3, 4 horas da tarde. E foi tirado o benefício porque as pessoas bebiam durante o expediente. Porra. É verdade. Aconteceu. É isso que eu só quero dizer. Porra. Isso.
Mas também a galera perdeu uma mamata dessa, bicho.
Tinha que... E era de graça, mas tinha que respeitar a saída, né? Entende o que eu quero dizer, né? Então, tipo assim, era livre. Era de consumo livre. Porém, pra depois do expediente as pessoas se socializarem ali ao invés de ir pro bar, fazer uma socialização ali com quem tá ali antes de ir embora. E o pessoal perdeu o benefício porque tava bebendo nos horários errados. Porra. Levando pra própria mesa, pra trabalhar.
Porra.
Pensa.
Mas aí faltou uma comunicação do RH dizendo que era proibido. O que não é proibido é permitido, né? Acho que faltou aí comunicação.
É assim, né, gente? Ó, pensa assim, ó, vocês fumam. Se não tem placa escrita é proibido fumar, então não é, né? Assim
que eu mesmo, lá no trabalho, eu uso do meu vape nas escadas. Não tem placa nenhuma de proibição, não fica cheiro, não fica nada. Eu sento lá e fico dando minha baforada no vape nas escadas. O povo passa achando que eu tô fumando maconha? Acha. Mas até hoje ninguém falou nada, então tô ali, tô de boa. Quando reclamaram, não pode, eu não sabia, desculpa.
Eu venho longe do trampo, desço, vou num lugar distante que eu achei que vem, tá bem tão cacetado, eu fico com muito cheiro quando eu volto.
Uhum.
De boa, mas o meu chefe sabia, meu...
Tô fumando
porque
almoço.
Se o cigarro normal, a gente já sabe que a pessoa fuma, imagina a maconha. A gente sabia todo mundo que fumava maconha depois do almoço.
Você bota assim, não julgo.
Não, ninguém julga. Eu não julgo, mas...
Não, você coloca no seu currículo assim, não julgo. Duas palavras no final assim, sabe? Fale mais sobre você, não julgo.
Porra, é uma qualidade incrível hoje em dia. Hoje em dia é tipo...
Tem que escrever, deixar sempre no currículo. Toda frase que coloca, você coloca, mas quem julga é Deus.
Lá na tua empresa a galera fuma Danilo?
Eu fiquei sabendo que tinha um cara que fumava, só que ele abusava, tá ligado? Ele fumava, ficava muito louco e não fazia o trampo dele. meu caso, como eu fumo mais por mesmo, mais por questão da minha ansiedade, uhum. não tem problema, porque eu fumo porque dá uma relaxada, né? Pra eu ficar mais tranquilo, porque o tempo fica me pilhando e aí eu vou ficando ansioso, e é só pra isso. Me ajuda, na real, isso me ajuda a trabalhar melhor, porque se não fosse isso, eu ia ficar todo dia pilhado e acabar arrumando confusão com alguém por estar sempre muito ansioso, mas a galera não tem problema não, é só não atrapalhar o trabalho.
Então, fuma maconha no trabalho.
Maconha não, mas eu fui de uma época anterior à proibição de fumar em lugares fechados, né? Porque eu sou uma pessoa velha. Eu é também. Sério. E aonde eu trabalhava, podia fumar dentro da empresa, digamos assim, né? Então, eu tinha um chefe que a gente era amigo, e aí ele ia fumar, só que aí a pausa pra fumar, no caso dele, era assim, ele ia fumar e tomar um café. Então ele me ligava e falava assim, vamos fumar? Eu falava, vamos. Só que no caso, eu levava o café, entendeu? Porque eu nunca fumei. Aí eu levava o café, enquanto ele fumava, eu ficava lá e a gente tomava um café naquele tempo, né? Aproveitava pra bater papo. E isso durou um bom tempo e a galera achava realmente que eu fumava, gente.
Ó, Abel desbanido, brilhando aí no episódio, vou colocar aqui de novo. Uma vez ouvi uma história que todos os trabalhadores da coleta de lixo, no caminhão, bebe umas pingas pra aguentar o turno. Ou seja, tem que tomar uma, porra. Tem que tomar uma, tem que fumar. Tem que usar um entorpecente pra aguentar o trabalho.
Essa é a verdade. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar abaixo de entorpecente. As pessoas falam que não, mas ó, você vê. Aí você chega lá no serviço e é assim, ó, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga. Aí você olha pra pessoa, ela tá lá, tá tomando antidepressivo, enchendo a cara de Dorflex, é remédio pra dor de cabeça. É a mesma coisa, gente.
Eu tô enchendo a cara de Dorflex, eu tenho uma caixa de Dorflex com 50. Eu ganhei uma caixa de Dorflex da minha equipe lá, de 50 unidades, de tanto Dorflex que
eu tenho. Olha, maravilhoso. Eu também.
Mas você tem que fazer mal pro fígado, né? Você sabe.
Mas eu não tomo direto, só de duas em duas horas. Só. Não tomo isso tudo, não, mas eu sou o cara dos remédios da empresa.
Uma coisa que é comum são as pessoas beberem no almoço. As pessoas bebem no almoço. Normal. Isso é normal.
Eu também. Eu tinha um amigo que bebia também no almoço. Morreu de infarto aos 35 anos, gente. Eu recomendo.
Pra almoçar? É normal a gente ir almoçar e eu tomar uma cerveja. Alguns outros chefes também tomam, isso é normal. Isso aí, ou vinho ou cerveja, é normal também. E não é mal visto, não.
Misericórdia, Wesley.
Ó, o Wesley colocou uma história boa aqui. Na empresa que meu tio trabalhava, era proibido entrar com bebidas alcoólicas. A solução que ele achou foi entrar com uma mangueira cheia de cachaça, como se fosse pra usar pra lavar algo.
Achei maravilhoso. Eu tô pensando numa entrevista de trabalho, contar essa história como sendo uma case de sucesso, fazer sucesso, entendeu? Falar, olha, a pessoa é empreendedora, entendeu?
Isso me lembrou uma história nada a ver, nada a ver. Meu tio, minha família, por parte de mãe, por parte de pai, é muito grande. Minha avó teve 20 e pouco filhos, foi um negócio surreal, era muito filho. Aí os mais velhos ajudavam na casa, aí eu tinha um tio que ele entrou no quartel. E aí, pra ajudar em casa, além do dinheiro dele, ele levava as coisas do quartel, comida do quartel pra casa. Como é que ele fazia? Ele ia com um rádio daqueles antigos grandes, que o rádio era oco, vazio. E ele trabalhava na cozinha. Aí chegava na cozinha, ele enchia o rádio e saía com o rádio. E todo mundo sabia que ele fazia isso do quartel, tá ligado? Só que ninguém falava nada, que sabia que era pra ajudar com a família em casa, tá ligado? Era tipo um roubo perdoado. Ele passava e os caras faziam. E esse rádio não toca não? Ele, tá quebrado, não sei o quê. E assim, levava queijo, levava carne, as coisas que não dava pra comprar em casa, entendeu? E assim, os caras, criatividade, irmão, criatividade.
É, eu, sinceramente, tudo que envolve, no caso, comida, pra mim é tudo perdoável.
É tudo perdoável. Os caras, ninguém fala nada.
Sou totalmente contra quando não.
Lá onde eu trabalhava antes, tinha dois casos que eram muito engraçados. Tinha um cara que ele chamava de cachacinha, que é igual o Rafael falou, que ele era torneiro mecânico, não tem? Aí ele bebia muito no outro dia e sempre chegava manguaça, assim, bebão. A pessoa apelidava de cachacinha. Aí, até na hora do almoço, ele não rendia nada. Matava a peça, não saía o serviço, aí a gente ficava olhando assim, não falava nada, não julgo, né, igual eu falei. E aí eu falei assim, pô, por que o Zé mantém esse cara? Aí depois eu ia ver que depois do que ele dormiu o sono do almoço e voltava, aquele meio trampo que ele pegava depois que ele tava descansado, ele, tipo, ele rendia 3 vezes mais que os torneiros normal. Entrava a peça, saía a peça, o cara, o torno cheio de folga, todo fodido, saía a peça pra caralho, a pessoa falou assim, mano... Esse cara, se ele não bebesse, ele ia ser o melhor torneiro do Espírito Santo, mas Aí tinha outro lá que era o Filipinho até, velho. Mano, o moleque era sangue. Ele chegava igual o Gordo, ele tá aí nessa posição assim. Posiçãozinha da mão. Uhum. Fica com a mão nesse,
no cigarro.
45 graus assim. Ele chegava assim, chegava do outro lado da rua, né? Da empresa, do outro lado da rua. Chegava, ele fumava o dele, chegava mais cedo, claro. Aí ele apagava, né? Chegava, dava o horário, ele entrava. E programava o CNC, né? Tipo, tem torno que é automático, você tem que fazer as linhas de código, que é um negócio meio complexo. E ele desembolava. Fazia rodar anti-horário, não é que mandava bem. Aí dava meio-dia, assim, ele já ficava mais lento, ele não rendia tanto. Chegava na hora do almoço, ele ia pra lá, mandava o dele, voltava. Mandava, velho. Tipo, o pessoal ficava assim, mano.
Não, então esse meio cara que a gente foda. Já comprovou aqui que o entorpecente tem que fazer parte do trabalho.
Um cara na minha sala na faculdade que ele fumava maconha pra caralho.
Mas
ele fumava muito, muito, muito. Na época eu não fumava, né? Que eu fumava de vez em quando. Eu era cachaceiro na época da faculdade.
Padrão.
E aí. Não, agora eu parei. Eu praticamente tô bem.
Graças a Deus.
E aí eu falo assim, caralho, mano, como ele. Não, pior que eu não tô. Tipo, se eu tomar duas latinhas de cerveja no mês é muito. Ele fumava pra caralho. Eu falava, mano, como que ele consegue? E depois que eu comecei a fumar, que eu comecei a ver os efeitos. Puta, cara, hoje em dia eu entendo ele totalmente. Porque relaxa, tá ligado? Você tá lá programando, você tá lá trabalhando. O Emerson sabe como que é.
Não, fumo. Não fumo. Eu sei como é, mas não sei.
Você sabe como que é, você tá trabalhando, você tá acordando. Mano, você vai ficar nervoso. Se alguma coisa tá dando errado, e ainda mais trabalhando com teste, que você tem que ficar rodando o código várias vezes e arrumando erro e não sei o que. Velho, ajuda pra porra.
Deixa eu só colocar a última coisa quanto à questão de entorpecente. O Rafael Baroni colocou aqui o torneiro mecânico da firma onde eu trabalhava. Colocava cachaça na garrafinha do café e passava o dia enchendo a cara. Quando descobriram, ele parou de fazer isso e o rendimento dele caiu. É o que a gente já comprovou aqui, que beber e trabalhar faz parte. Se entorpecer e trabalhar deveria fazer parte.
As únicas pessoas que são... Que trabalha, que passa pela vida ilesa, que pode, né, que consegue passar ileso, é se você já nasceu com dinheiro, cara, porque aí você não tem problema pra pensar, você só vai levar pro lado da vida, assim, beber, fumar, usar entorpecente, se você quiser, porque você tem dinheiro, você tem acesso. Porque se você não quiser, não precisa, porque você não tem preocupação. Você tá preocupado com o quê? Você tá desgostoso com o seu corpo? Tu compra outro. Você tá desgostoso com o seu boleto? Tu paga. É isso, entendeu? Não tem muito. Agora, a gente que vive uma vida onde a gente tá desgostoso e você tem que se aceitar, tem que cair se aceitando, é isso. A gente bebe pra aceitar, entendeu? A gente enche a cara de outras coisas.
A gente já deu dicas aí de coisas a colocar no currículo. E eu meio que eu fiz um pré-pauta ali, uma pré-tema. Olha, só tu se organizando, tem que você tá evoluindo, pô. Eu queria ver agora com a gente criando aqui, perguntas que deveriam ser feitas pra quem tá entrevistando, o entrevistador, no caso, e que não são feitas. Os caras, sei lá, não pode fazer, né? Eu tô sofrendo muito disso agora, porque eu estou em período de contratação lá na empresa, e tem uma pergunta básica que eu queria fazer, e eu não posso, porque é crime, né? Mas eu faço de outras formas, que é, você vai votar em quem? Eu não posso fazer isso. Eu não posso perguntar isso.
Aí é bad. Viu?
Eu não posso perguntar isso.
Aí é bad.
Não pode. Mas o que é que eu faço? Como é que eu faço?
Ainda mais onde você mora.
É, exatamente. Mas o que é que eu faço? O cara chega, pá, não sei o que, na entrevista, eu faço, já tomou vacina? E eu fico aguardando a resposta dele, se eu posso perguntar. Eu não disse que tem que tomar, eu perguntei se já tomou. Aí o cara fala, não, eu tomei a quarta dose essa semana, tô todo imunizado, tô top. Eu digo, opa, negacionista não é. Já é um bom sinal. Mas tem coisas que eu queria perguntar que não pode perguntar. Perguntas que deveriam ser feitas.
Eu acho que você devia perguntar pelas beiradas, Hermes. Tipo, fazer perguntas e pegando de pouquinho, sabe? Faz, solta uma perguntinha aqui, tipo, soltou a pergunta da vacina. Aí solta uma outra perguntinha, sei lá, sobre política, mas uma forma muito...
Não posso perguntar nada de política, nada. É estreitamente proibidos.
Não é de não política, mas coisas onde você possa captar qual é a moral do, da pessoa em questão.
Ah, mas eu pergunto coisas do tipo, onde é que o cara mora, por que que ele tá procurando emprego. Isso cai muito, ó, o que acontece muito, o que eu consigo ver muito da pessoa, quando eu falo, me fala um pouco sobre você. Aí, o jeito que ela fala, a forma que ela fala, a formação dela, de onde ela veio, da criação e tarará, o cara já pega, tá ligado?
Tem eu nunca entro nesses detalhes não, gente.
Não, não, mas não. Eu meio que de eu deixo a pessoa à vontade. Eu não faço tipo uma entrevista ficar aquele negócio formal. Eu digo, ó, fica tranquilo. A gente aqui vai fazer um teste aqui, eu faço um teste e tal, tem que fazer um teste lá. E assim, a vaga tá aberta, a gente tá precisando de gente pra logo e tal. Então, vai te dar um retorno rápido. Se você se encaixar, a vaga é sua. Fica tranquilo.
É aí... o que eu mais faço na entrevista que é errado. É destacar o fato de que eu moro sozinha e não tenho filho. Porque você se torna um candidato.
É bom, é um candidato bom, no final de contas.
Eles te passam na frente, exatamente. Desculpa,
gente. Aqui a gente no sul tem muita gente que vem aqui pra passar pouco tempo. Aí eu pergunto também quanto tempo o cara tá aqui. E aí vem a parte do podcast em si, né? Perguntas que a gente queria fazer e não faz. Não faz, contratado não faz, né? O que diabo tu quer fazer aqui? Por que tu quer trabalhar aqui? Entendeu? Isso aí eu queria perguntar assim, entendeu? Abertamente.
Mas é uma pergunta... Mas é ruim essa pergunta, sabia? Porque assim, eu já fui perguntada sobre isso. E assim, eu já respondi, porque aonde eu trabalhava, na verdade, era uma pegadinha pra saber se você era uma pessoa que teve a curiosidade de... Tipo assim, você se candidatou pra se candidatar, ou você pelo menos teve a curiosidade de saber o que a empresa faz. Então, não, assim, eu sempre...
Deixa eu refazer a minha pergunta, porque a minha intenção não é essa de saber... Minha intenção não é essa de saber se o cara conhece da empresa. Minha intenção é saber quais perrengues ele tem na vida. A pergunta deveria ser, quantos boletos tu tem atrasado aí? Tu tá precisando mesmo trabalhar?
Pode, mas não, é, mas não pode perguntar
não
isso.
Pode.
Só que, na verdade, tem um feeling que o pessoal às vezes não pega, que é esse aí. Que é assim, ó, se a gente conseguisse tirar isso da pessoa na entrevista, até seria bom, porque existe muitas vezes até uma falta de comprometimento. Então, assim, às vezes a pessoa fala, aí você olha e fala, cara, tal, é tudo muito bonito, tudo muito bem. E ela trabalha 3 dias e fala, porra, não quero isso não. E vai embora, tipo,
isso.
Sabe? Não tem coisa boleto. Você fica, cara, não tem uma TV de,
não tem uma TV de 20 polegadas com 20 prestações na Casa Bahia.
Eu deixei, sei lá, um pai que tinha 3 filhos pra contratar esse filho da puta. E ele, tipo, ficou 3 dias e falou assim, ah, não é isso que eu quero não.
Não é isso.
Sendo que ele chorou na entrevista. Então, assim, e eu acho que, eu entendo o RH nessa parte, porque eu acho que deve ser difícil pegar isso assim numa conversa
é difícil pra
rápida, cacete. Né? Eu acho complicada.
Você tá de RH, né, Emerson?
Não, não, eu sou gestor, sou gerente, aí eu tenho que fazer entrevista pra vaga, né?
Cara, o Rafael acabou de falar aqui que a pior pergunta é: onde você quer estar em 5 anos? Filha da
puta. Ai, eu odeio isso.
É uma merda. Essa pergunta, filho da puta que inventa essa pergunta, é um desgraçado.
Eu já fui contratado por causa dessa pergunta, tá? Eu já fui contratado.
Mas eu queria responder com sinceridade, que eu tenho vontade de olhar e falar assim, olha, eu queria ter morrido ontem. Mas hoje eu acordei, o horário tava marcado,
Hoje eu levantei.
Tipo assim, eu por mim tinha morrido ontem. Nem acordava hoje. Mas já que eu acordei, o horário já tava marcado, eu vim na entrevista.
A então, Dani assim, não entra no meu requisito anos. Do não vou me matar, ela já...
É, não, eu não ia falar só. Então, aí você quer saber 5 anos? Amiga, eu não sei, entendeu? Eu não sei daqui 5 anos eu vou estar viva. Eu terei pernas, eu terei braços, terei consciência. Eu não sei. Pois é, dá vontade de falar assim. A gente começa a trabalhar hoje, nem sabe, entendeu? Daqui 3 dias, se você ainda vai estar feliz.
Vou fazer, eu vou melhorar. Agora eu vou usar agora onde você queria estar 5 anos atrás. Não vai ser onde você está daqui a 5.
Não, essa pergunta dos 5 anos é chata. E tem em todo lugar, mas é muito chata, gente. Apesar que, assim, ó, eu, como uma pessoa experiente com essa história de desemprego, eu fiz muita entrevista na vida. E eu vou falar, o processo hoje em dia melhorou bastante. Porque, assim, antigamente o pessoal fazia umas perguntas nada a ver com nada, sabe? Tipo assim, ó, hoje em dia, pelo menos as perguntas, você sabe que profundamente tem a ver com alguma coisa, mesmo que seja um item psicológico, tipo, pela forma que você vai responder. Hoje em dia a gente sabe. Mas antigamente, gente, era muito comum perguntar que bicho você queria ser.
Nossa!
Como
nossa.
Se você falar qualquer coisa. Gente, é sério.
Eu já tive o da fruta já.
1 milhão de vezes.
Que fruta você queria ser?
Uma vez eu fiz uma dinâmica. A gente sentou, eles serviram café, isso, enquanto a gente esperava, né? Serviu café. Beleza. Aí fechou as portas, falou, não, vamos começar a dinâmica. Aí eles falaram assim, ó, você vai ter que criar uma história com essa pessoa que tá aí do seu lado, sei lá, direito ou esquerdo, enfim. Vocês dois vão sentar e criar uma história baseado no que tá na sua frente. O que que tinha na sua frente? A xícara do café que você tomou.
E o café.
O lápis e o lápis e uma borracha e a caneta e o papel. Era isso que tinha pra todo mundo.
Eu envenenei esse filho da puta com café. E aí, quando ele morrer, eu vou enfiar meu pênis no buraco do olho dele.
Dá vontade, dá vontade. Então, eu começo a entrevista assim, falo assim, ó, antes de todo mundo entrar na sala de reunião, eu já tinha chegado porque eu conheço a Maria da faxina. E eu coloquei veneno de rato naquela garrafa. E agora estamos todos aqui. E o final da história, aí eu ainda colocar assim, né? E o final dessa história a gente vai ver junto ao vivo. Eu não sou criadora de conteúdo, eu não trabalho com marketing, não faz sentido
não
nenhum.
Não faz, se te for direcionado, trabalho, ainda
ele
vai.
Ele é totalmente programado, não faz sentido você fazer uma dinâmica disso. E que nem, eu sou extremamente tímida, e em entrevista é muito pior, assim, eu fico muito mais, porque é uma pessoa estranha, eu nunca vi. E ela vai te fazer pergunta pessoal, de uma forma ou de outra, é pessoal?
Uhum.
Então, enquanto a gente ainda tá no campo profissional, eu fico tranquila. Mas aí, por exemplo, pergunta assim, nossa, mas qual é o motivo da saída do seu último emprego, velho? Pelo amor de Deus, dá vontade de falar assim, porque eu meti fogo lá. Eu senti empresa, então hoje não tem mais, eu tô aqui desempregada e tô aqui procurando outro. Gente, quem vai falar a verdade pra você? Fala a verdade. Você acha que você, baseado em você, na sua pessoa, você conta a verdade?
Ó, por exemplo, essa história do animal, uma vez o que aconteceu comigo foi que fruta você seria? Puta que pariu. Aí eu quebrei todo mundo, aí eu seria uma macaíba. Aí o cara fez, macaíba. Aí ele, o que é uma macaíba? Foi todo mundo no Google procurar, aí eu tô... Você que não tá vendo a live, não tá vendo, eu coloquei uma macaíba na tela.
E o que eu isso, nunca vi isso, não.
Isso é uma macaíba, que ela é a carne aqui dentro. Essa parte aqui da casca é extremamente dura, dura de você jogar e quebrar no chão, tipo uma casca de coco, entendeu? É duro pra porra, nossa. Resistente pra porra. E por dentro é gostoso. Daí eu disse, ó, eu sou a macaíba porque por fora eu sou extremamente resistente. Eu tenho uma casca grossa, firme, forte, aguento qualquer pancada. É, e por dentro eu sou uma delícia. Sou gostoso.
Meu tarará, Deus. Tarará.
Aí o cara ficou, porra.
Quero provar esse cara, tá contratado.
Uma fruta diferente, pô, negócio legal e tal. E outra curiosidade que eu tinha, até o meu atual emprego, é que todas as entrevistas que eu fiz, todas eu passei. Ou seja, eu tenho um X empregos ali, eu tenho um monte de emprego aí. Todas as entrevistas que eu fiz entrevista, passei. Até esse último emprego, né? Nesse último emprego eu fiz algumas entrevistas e já bombei todos. No meu emprego
que você vai entrar
mas
agora, você tá falando?
Mas eu fui invicto até 2022, até 2017 eu era invicto. Todas as entrevistas que eu fiz eu passei.
Não, gente. Eu bombo pra caramba entrevista, porque meu ramo é complicado, então. Eu fazia. Quando desemprego, pra mim, funciona assim, na verdade. Eu não tô trabalhando, porém eu trabalho pra entrevista. Então, assim, às vezes eu faço duas no mesmo dia. E quando era presencial, eu ia, às vezes, de manhã em uma e à tarde em outra empresa, tipo, em outro lugar. Eu fazia a semana inteira. Então, tipo, às vezes eu tinha entrevista na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sabe? Hoje em dia, com a presencial, que é, virou presencial. Oh, que virou online agora, né? É um pouco mais simples, porém tem outro problema, entendeu? A pessoa te liga e fala assim, não, eu posso então fazer uma entrevista com você por vídeo daqui 15 minutos? Aí você fala, caralho, eu não valho porra nenhuma nessa vida. A pessoa não consegue nem marcar o negócio direito, entendeu? Mas é, né? Entrevista é isso aí.
Tá, mas aí perguntas que o contratante deveria fazer e que ele não faz. Vocês não disseram, eu coloquei a minha já.
Na minha opinião, sabe aqueles questionários que tem pra perfilar? Gente, eu tô assistindo muito Criminal Minds, então se liga um pouquinho aí.
A gente tá percebendo.
Psicopata? Então, eu acho que a gente devia pegar umas perguntinhas dali e botar enrustido ali no questionário de pergunta comum, entendeu? Só pra ter certeza. Só pra ter certeza.
Mas o cara, se ele for psicopata, ele não vai cair.
É.
Ele não vai cair.
Não, porque tá lá enrustido no meio de outras cores, tipo assim, ah, nossa, sabe? Que cor é favorita daqueles questionários? Sua cor favorita. Aí de repente vem assim, se você vê um cachorro caído, tananã, você chuta.
Eu não queria roubar não, a parte do episódio não, mas tu falando assim, realmente eu deveria ter feito isso, porque há pouco tempo atrás eu entrevistei um cara. O cara, porra, foi melhor do que todos os outros que eu tinha entrevistado. O cara foi sensacional. Eu saí de lá dizendo que o cara está contratado, automaticamente acabou. Tava tudo certo. Simplesmente, o cara desapareceu. Desapareceu. O cara não responde o WhatsApp do RH. O cara não... Nem pra dizer, não arrumei a outra. Eu tava procurando outra vaga e fui pra outra. O cara sumiu. A gente tem várias teorias, tá ligado? Tipo, que ele entrou no prédio...
Pode ser um crime, né? Ele pode ter morrido, ele pode ter matido, abatado alguém.
Não, ele não morreu, porque ele vê a mensagem. Ele vê a mensagem. Ele só não responde mais.
Pode não ser ele se o celular dele for assaltado.
Eu coloquei todas essas teorias. Eu disse, não, pô, o cara...
Mas se fosse o bandido, eu responderia só de palhaçada.
eu digo, não, pô, o cara foi assaltado. Alguma coisa do tipo. Mas aí vem as outras histórias, né? Não, ele só um álibi que ele precisava. Tava fugindo da polícia, entrou no prédio, fez a entrevista e fingiu que era pra vaga.
Passou por acaso. Entendeu?
Era só um álibi que ele precisava.
Alguém assistiu Suits aí? Suits?
O Rafael me deu uma boa aí também, que a gente tava colocando também. Pô, Rafael Baroni colocou, pode ser um espírito desempregado. A gente já colocou várias coisas, bicho. Várias coisas. O cara sumiu. E cara... Eu sinto sua falta, cara. Vai lá trabalhar. A vaga é sua. Entendeu? Você passou. Você é muito bom. Ele era tão bom que eu fiquei pensando, ele era muito bom pra vaga. Esse cara não vai querer ficar,
ele
não.
Ele era bom demais.
Ele era bom demais, pra ser verdade. Entendeu? Ele era bom demais pra ser verdade. Tanto é que sumiu, né? Desapareceu.
Deus, e era vaga pra quê?
Era vaga pra teste. Pra teste. Falar nisso, ainda estou com duas vagas pra teste. Tá difícil contratar aqui, viu? Tá bem difícil. Tô duas vagas aqui. Valdec. O que é que o contratante deveria perguntar que não pergunta?
Ele fala bem assim, qual música você escuta quando leva um chifre ou fica muito triste? Qual tipo de música você ouve? Sabe?
Mas eu quero saber o objetivo.
Isso vai definir o que pra você?
Eu quero saber o objetivo.
Basicamente tudo, né? Pô, se ele ouve um sofrência pagode assim normal, pô, padrão. Se ele ouve assim um Slipknot, um negócio mais melódico, assim, um Linkin Park, pô, beleza, o cara tem um gosto musical diferente. Se ele fica ouvindo sons de arma, tipo ASMR, sons de arma pra dormir, é preocupante.
É, tem um,
olha,
tem um objetivo
aí. Olha, eu vou te falar
aí.
Que... Entendeu? Eu trabalhei com uma pessoa e eu achava... Sabe aquela pessoa que é totalmente introvertida? Então ele não falava muito, assim, com ninguém, ele era sério. E sempre na dele é um cara super grande e tal. E aí você olha pra aquela pessoa assim, você fala, cara, esse cara, tipo, é muito na dele. No mínimo, esse cara deve ser... curte um rock, sabe? Aquela pessoa que você olha e fala, deve ser aqueles roqueirinhos e tal, né? Tipo, beleza,
sobe,
né?
Sobe a música do Toguro aí, sobe a música do Toguro. Spirit, lead me where my trust is with them.
2022. Ano da Copa.
Você com preconceito que o cara é introvertido.
Não, porque rock é o que eu ouço. Aí eu peguei, a gente tava lá, tal, conversando, não sei o quê, e ele tava numa reunião, e aí a pessoa que tava em reunião falou com ele, falou assim, a gente tava falando de música na empresa, só que a gente já tinha saído. A gente não estava mais no horário de expediente, só essas pessoas estavam. A gente tava fazendo um rap ali, entre nós, e aguardando eles virem pra gente sair.
Fazendo um rap?
Rap? Peraí, rap? Peraí,
fazendo um rap?
Tipo, tum 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 tum. Eu sou MC Dani na parada, eu vou falar. É com
happy
você que...
Hour!
É porque esse povo da Faria Lima, você virou Faria Lima agora, troca as palavras.
Eu era, naquela, eu tô meio Faria Lima ainda. Aí ela falou assim, como assim? Aí eu falei assim, não, a gente tava falando de música, né? Tem cara que ouve essas coisas meio rock, essas coisas assim. Aí ela pegou e falou assim, rock? Peraí. Aí tirou o som e falou assim, põe aí o que você tá ouvindo aí, porque ele estava conversando em reunião, mas ele tava ouvindo música na casa dele.
Uhum.
E aí ela aumentou o som, e ele tava ouvindo menino, aquele forró da
pisadinha. Barões da pisadinha.
Caraca, eu falei, dele. Gente, eu nunca imaginei. Você é aquela pessoa que você não associa com a música que ela escuta. Por isso que eu fico pensando, na entrevista devia ser uma pergunta de uma forma até... Aqui pra mim não vai caber, porque eu escuto tudo, gente. Eu não tenho... Qualquer coisa eu escuto. Eu não tenho preconceito musical, não.
Não parece.
Todas as músicas, tem uma ou outra que eu gosto. Não, eu gosto, inclusive, de Barões da Pisadinha, eu gosto bastante.
Não parece.
Aí eu acho complicado, assim, que nem no meu caso, que gosto de qualquer coisa, vai ficar difícil, eu não vou escolher. E a pessoa vai achar que, sei lá, né, que eu tô mentindo, mas não é mentira. Mas ia ser engraçado.
O que você tem que fazer quando você vai contratar alguém, que é o seguinte, perguntar pra ela, estamos indo almoçar, fomos a um boteco, vamos comer uma coxinha. Como você começa a comer essa coxinha?
Qual lado que você começa, né?
Por onde você começa essa coxinha?
Porra.
E ela responde...
Peraí, segura. Valdec, tu come a coxinha por onde?
Cara, eu pego ela assim, não tem? Eu viro de cabeça pra baixo a parte ponto de direção da minha palma. E eu... Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Eu meio que faço assim, ó.
Você come a bundinha.
Valdec caiu. Mas... Valdec caiu... Valdec caiu.
Olha, ele come a bundinha.
Porra, Valdec, tu começa pela bundinha, caralho.
Eu começo, tipo assim. Eu tento abrir a boca o máximo possível.
Nossa, não.
E morder o máximo possível da. Sabe?
Tu não falou isso real, não, cara.
Eu falei.
Não, mas peraí, Dani. Papai Noel. Dani.
Emerson Papai Noel, me perdoe.
Não. É o quê? Dani, por onde você começa a comer a coxinha?
Ô, gente, eu também.
Aqui tô fazendo carinho.
Eu vou começar pela bundinha.
Nossa. Mas olha, eu entendo que come pela bundinha. Tá errado.
É carnudo.
Mas eu entendo, porque pega da carne. Eu entendo, eu consigo entender. É tipo, é meio sem lógica, mas tudo bem. Você tá perdendo todas as besteiras que o Valdec faz na live. Você que só vê o episódio, só ouve no
coisa. Eu tô tirando minha meleca do seu nariz.
Você não tá vendo o Valdec mostrando o cu ao vivo de novo.
O Abel é o tipo de pessoa que eu responderia assim, se alguém perguntasse, se fosse por uma entrevista. E é geralmente o tipo de pessoa que vai. Aí a pessoa vai ouvir a minha resposta e vai falar o quê? Que eu sou grossa e ignorante, que eu preciso participar, que eu sou grossa. Que é assim, e começa pela boca, né? Por onde você come a coxinha? Pela boca. Geralmente eu responderia isso.
É uma boa resposta. Eu já ia dizer,
só que aí, se eu respondo isso, as pessoas acham que eu sou grossa.
Sou eu aqui quando entro em assunto de política. Porque sim ou não, eu sou um nordestino no sudeste. Eu tenho que me adaptar. Então, eu entro, tem uma roda com 5 pessoas falando, aí começa. É Bolsonaro, não é? Eu faço as minhas na hora. É! Ou então, eu entro na outra rodinha ali, tá todo mundo é Lula, Enfim, a gente tem que se manter vivo nesse Brasil aí que tá
loucura. Eu não, tá eu loucura, fecho a cara, irmão. Gente.
Tá loucura.
Eu, infelizmente, fecho a cara. Se não for do meu gosto, eu não entro no assunto,
civilização. Ninguém vai puxar uma arma e dar um tiro se você fechar a cara, não. Aqui é bem fácil.
Ah, não, aqui não.
Aqui não duvido, não. Enfim.
Onde o Emerson mora, ele toma um tiro se ele falar que ele é Lula, pum.
É um pulo. Meu irmão, negro, nordestino, só faltou ser gay. Pronto, juntava tudo. Entendeu? Era o combo. Era o combo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tem mais uma pergunta ali, né? Que agora as perguntas que a gente deveria fazer para as empresas e a gente não faz. Por medo,
qual tamanho? Receio. Essa eu gosto.
Qual o tamanho do seu pau?
Chegar pro gerente e mandar essa, eu acho top. Eu acho...
Eu queria até a oportunidade de quando a gente vai fazer entrevista com a empresa, que um funcionário que da sua área, tipo assim, é uma equipe, certo? Tá contratando. É bem provável que tenha o chefe mais alguém. Que você pudesse falar com esse outro alguém, só vocês dois. Aí você olha pra aquela pessoa e pergunta, como é trabalhar aqui? Porque na entrevista, gente, parece muito da hora, sempre. É muito lindo. Nossa, é top, tem vídeo. Parece pirâmide, né? Não tem um vídeo de apresentação de empresa que não parece uma pirâmide enganadora. E aí quando você entra lá, misericórdia. Nem Jesus salva aquele trem, entendeu? Se Jesus pisasse lá, ele seria morto na hora que abriu a porta do elevador. Então, assim... é complicado. E aí você fala, porra, mano.
Como é que no vídeo era tão bom?
Como eu vim parar aqui, entendeu?
No vídeo era tão bom.
Não, mas acho que na entrevista, assim, ó, a gente que tá sendo entrevistado também pode enganar um pouco, né? Você acaba ali falando, às vezes a pessoa tem uma impressão de você que às vezes você não é. De achar uma coisa que talvez você não seja. Ok. Ela vai tirar isso no seu dia a dia ali. Mas a gente também tem a mesma coisa com aquela pessoa que vai ser seu gestor, com aquele RH, com aquela empresa. Você tá vendo ali, a pessoa, lógico, tá falando só o bem. Ninguém chega lá falando assim, cara, eu sou desorganizado, entendeu? Eu não lavo a xícara do café, eu largo lá pra mulher do café lavar. Ninguém faz isso na entrevista. E o chefe também, ele não vai chegar e você falar assim, não, eu tô um amor de pessoa aqui, mas na verdade, eu não valho nada, entendeu?
Não, mas aí, não vai falar qual assim, é a pergunta,
tipo assim, ó,
Dani?
Eu não promovo ninguém.
A pergunta.
Não é pergunta. Eu queria
qual que
isso.
É a pergunta,
eu queria a oportunidade de poder falar com alguém da equipe que não fosse nem o gestor nem o RH.
Mas aí, vai que você fala com a pessoa que tá galgando a vaga que você tá concorrendo. Ela vai dizer que é uma merda. Aqui não presta, não venha, não. Aí é horrível.
Ah, não, mas geralmente não. Não, porque quando o selecionamento é interno, ele não vai pro externo. A pessoa não. Ela concorre pro outro meio. Mas. Pode acontecer.
Pode acontecer. Pode acontecer. Eu acho que uma pessoa deveria poder perguntar assim, chegar na grande e dizer, então, daqui a 2 anos, se eu tiver top, desempenhando tudo, eu posso ficar com a sua vaga? Ou coisa do tipo, eu vou crescer a um ponto de eu estar aí entrevistando ao invés de eu estar aqui sendo entrevistado. A pessoa poderia, ou é só migué? O cara deveria poder saber abertamente assim, quanto eu vou ganhar, quando é que tem aumento aqui, quanto é o vale. Eu tô puto com essas vagas de emprego que todos os santos dias eu recebo vaga no LinkedIn. Eu não tô fazendo entrevista, eu não tô procurando emprego, mas todo dia vem vaga.
Não, mas se você entrou,
vem. Todo dia vem vaga. Aí faz, quer participar? Aí eu faço. Qual o salário? Ninguém fala. Me fala a porra do salário, irmão. Me fala a porra dos... A gente trabalha por dinheiro. Dinheiro. Ninguém trabalha aqui por amor, não. É por dinheiro. Então, fala... Fala o valor. Como é que você vai querer o meu interesse se você não fala o dinheiro?
Até mesmo pro RH seria uma vantagem, porque se ele anuncia um salário que não é compatível por... Tipo assim, você entra lá, às vezes tem 5 mil inscritos. Vamos combinar que se tivesse o salário ali, não teria 5 mil inscritos, porque provavelmente alguém entrou, olhou e falou, não, esse salário não é pra mim. Seja pouco ou seja mais, entendeu? A pessoa vai olhar e falar, não, não tô nessa faixa, não vou me candidatar.
Exato!
Gente... Exato. Isso também é filtro, mas eles não usam. E hoje em dia você passa... Praticamente você só sabe quanto você vai ganhar na hora que o cara te mandar tipo uma carta proposta.
Já pra fechar.
Porque finalizou e tipo... É, aí ele vai te mandar. Só que aí, o risco dele receber um não pro candidato que ele mais queria ali...
É enorme.
É maior. Aí o que eles estão fazendo hoje em dia? Ah, lógico, não empresa, né, gente? Mas startup, porque a empresa não pode fazer isso, porque, na verdade, é contra a lei, né? Mas aí vamos dizer assim, o que eles fazem ali na hora? Se é você que ele quer e você fala que não, porque o salário não é o que você tava esperando que fosse, ele paga mais pra você, ele fala pra você, mas quanto você quer ganhar? Aí você põe lá, sei lá, 600 a mais. E ele fala, não, beleza, então a gente vai pagar.
Mas por que é ilegal? Eu não sabia que era ilegal.
É, porque se você já... toda empresa tem uma faixa, né? Toda empresa trabalha com uma faixa.
Ah, tá.
Salarial. Por causa do piso do sindicato. E aí a pessoa, óbvio, que se você tá colocando que pode pagar 2.000, é o seu piso. Ninguém vai colocar que pode pagar 2.000 se o piso dele é 1.000. Ninguém faz isso. Entendeu? Ele já tem uma noção vinda do RH de quanto ele pode oferecer pra aquela vaga. Por quê? Porque ele tem gente abaixo e gente acima, então o salário tem que estar adequado pro nível. Se ele é júnior, se ele é pleno, se ele é sênior, entendeu? Tem que estar adequado, por causa dos pisos. Só que se você for numa startup, por exemplo, você vai ver que tem gente que tá na mesma função ganhando salário variado.
É foda.
É, mas só em startup. Empresa séria não faz isso, tá?
O que eu queria perguntar era, me diga logo o valor. E outra, quando os caras vêm com esse negocinho aí do... Qual a sua pretensão salarial? Eu pego o meu salário, boto mais 50% no mínimo... E diga, é esse. Aí os caras fazem, é muito. Eu digo, porra, perguntou quanto eu quero ganhar. Entendeu? Eu quero ganhar isso aqui. Entendeu? Isso quando eu não meto duas vezes o meu salário.
E dá vontade de ir lá e falar assim, então, mas se eu soubesse quanto você quer pagar, eu ia ajustar de acordo com aquilo que você tá me falando, entendeu? Eu ia bater o olho na sua vaga e falar, pô, o cara vai pagar metade do que eu quero, não é pra mim. Não vai me candidatar. Não é. Vai fazer perder seu tempo?
Eu vou ter que aprender tudo de novo e tal.
Se liga nessa história. Um amigo meu que tava aqui, que fez faculdade comigo, bolsonarista. Bolsonarista típico, né? Você é chapa caralho, sou foda, faço e aconteço, lá, beleza. Você trabalhar no bicho Bitcoin. Tentou desesperadamente, eu trabalho como tester também. Tentou desesperadamente me levar pra lá. Me chamaram, perguntaram quanto que eu queria, fiz as perguntas, falei que eu queria ganhar 3 mil euros. Aí me mandaram a resposta.
Muito dinheiro.
Entendi os nossos requisitos. Beleza. Ele ainda me falou, descobri que ele voltou pro Brasil.
Porra. Desistiu.
Não, desistiu não. A empresa deve ter falido. Porque essas empresas aí que estão mexendo com Bitcoin estão tudo estudando, estão ficando com dívidas e saúde no mercado.
Quebrando, né?
É, porque o Bitcoin, caralho.
É uma pergunta que a gente poderia ser livre pra fazer, né? Perguntar pra empresa assim, tá, mas você pode abrir seu DRE pra mim?
Só pra dar uma saúde de vocês financeira aí.
Só pra você dar uma olhada aí. Avaliada aqui e ver se você vai conseguir pagar meu salário, tipo, no próximo mês. É.
Não, eu acho que assim, eu deveria
eles
deixar...
Eles não permitem, mas na verdade, a gente é livre, né? Eu deveria saber que eu... Do mesmo jeito que ele quer saber se eu vou me comprometer, eu também quero saber se você tá comprometido comigo, né?
O cara deveria poder perguntar abertamente quanto eu vou ganhar, em quanto tempo eu vou ter aumento, quanto vai ser esse meu aumento, abertamente mesmo. Pra ele planejar a carreira dele, deveria poder fazer isso.
Eu vou ter aumento, pode falar a verdade.
Não, o cara não. Aí tá, então tá bom.
Aí você, prazer, muito prazer, ele, rapaz, prazer é tudo meu, velho.
Ó, o Abel Desbanido colocou uma coisa aqui. Sim, uma pergunta que todos poderíamos ser livres pra fazer. O que é Bitcoin? Bitcoin é o que pegou a galera.
Tipo de pirâmide de gente retardada.
É, eu acho que é um destruidor de família novo aí. Tá acabando com muitas famílias.
É um Telex Free e virtual, e moeda.
Você pode perguntar pro seu chefe, assim, qual que é o nome do filho da sua secretária?
Oi?
Aí ele, não sei. Então você não se importa com os funcionários. Falou.
Olha, é um bom teste esse, hein?
É um bom teste. Perguntar pra ele assim. Ele vai dizer, que secretária? Eu não tenho secretária.
Não, você fala assim, alguém pode me trazer uma água? Aí a pessoa traz uma água pra você, né? Aí quando a pessoa, você fala assim, qual é o nome dela?
Nossa.
Aí é uma melhor.
É,
aí
assim,
ele vai ficar olhando,
desculpa.
Mas você fala, você não sabe o nome da funcionária que vem servir a sua água, seu café? Então, um beijo, tchau.
E hoje a gente tá assim, a gente tá disputado, que as empresas estão brigando pela gente. Eu tô aí com duas vagas e não consigo preencher, porque a galera vem e não quer trabalhar, não quer. Nem falo que não quer, entendeu? Isso é porque tem tantas outras vagas aí que os caras estão escolhendo e a minha não é a melhor, eles vão pra que eles acham melhor pra eles, né?
Na área de TI é mais difícil mesmo, né?
Ah,
não sei como é que é a rotatividade na área de TI. Eu sei que hoje em dia, na verdade, que eu digo que eu percebo no modo geral, a rotatividade tá bem grande, cara. Eu vejo porque eu sigo muita gente no LinkedIn. Aí tá, beleza, tô seguindo a pessoa, daqui a pouco ela mudou pra uma empresa. Porra, não sei o que, tô aqui na empresa tal. Aí eu olho e falo, pô, bacana, né? Tal. Passa um tempo, aí a pessoa diz, não, porque eu tô aqui na empresa tal. Eu olho e falo, caraca,
mas é.
Ela não tava na outra, tem 3 meses, sabe?
Mas é, tá assim. Quem é bom, não tá.
É uma doideira,
ó,
cara.
Quem é bom, tá trabalhando, tá empregado. Quem tá começando é que tá procurando emprego. Mas quem conseguiu já uma estabilidade, alguma experiência, tá empregado já. Aí virou uma questão predatória. As empresas só conseguem bons funcionários tirando de outras empresas. E é pra isso que a gente vai pra última parte desse episódio, que é vamos montar a entrevista perfeita agora. A entrevista perfeita pelos dois lados, no fim das contas. Eu já vou começar com uma coisa que eu queria muito poder fazer, ter budget, ter um salário bom. Pra eu chegar e procurar os caras que fossem mais pica nas outras empresas. Nas outras empresas. E eu procurar os caras sênior com 3, 4, 5 anos. Chegar lá e dizer, irmão, tudo bom? Tá ganhando quanto aí? Já chegar assim, no LinkedIn. Já chegar... Não disse que eu tenho vaga. Eu digo, tá ganhando quanto aí? Aí ele, sei lá, 5K. Eu digo, te dou 7 pra fazer a mesma coisa. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista.
É a melhor entrevista que existe.
É a melhor que tem, papai. Acabou a entrevista. É a entrevista perfeita.
É a entrevista de ouro.
É a entrevista de ouro. Agora, só que o cara também pode fazer que nem eu, mentir bem. Porque teve coisas que eu consegui. Porque não é que eu não tinha a experiência, mas eu tinha pouca experiência no que eu disse que tinha. Então...
Amém.
Que é a parte do...
O Apófolis, ah, vou responder pra você. Ele falou, colocou aqui, já falaram sobre os maiores defeitos e porque todo mundo responde perfeccionista. E eu vou te falar que eu sei por quê. O truque é porque o perfeccionista, na verdade, não é um defeito, tá? Aí, o que acontece? Todo mundo sabe disso. Então, você coloca o perfeccionismo sendo um defeito, sabendo que, na verdade, dependendo da função que você exerce, ele é uma qualidade. Entende?
Exato.
Por exemplo, eu trabalho com administração financeira. Ser perfeccionista no meu ramo é o que se procura. Porque eu trabalho com números, eu trabalho com extrato bancário, eu trabalho com pagamento. Então você procura uma pessoa que seja perfeccionista pra ela não pagar errado. Né? Então a gente usa essa coisinha.
Mas o perfeccionista é coringa demais. É coringa demais. É muito genérico demais.
Ele serve. Só que aí eu vou te dar um exemplo. Se você for do marketing e você falar que você é perfeccionista, você já perdeu a vaga.
Na minha também.
Porque se você é do marketing e você não consegue, exatamente, porque você tem que saber se desprender, você tem que ter uma cabeça aberta, ampla, você tem que pensar por fora da caixa. Se você fala que você é perfeccionista e trabalha no marketing, quer dizer que você não sabe fazer isso. Você não se desprende enquanto aquilo não fica certo. Só que no marketing não existe certo. Entendeu o que eu quero dizer? Se você trabalha numa profissão que o certo não existe, você não pode ser perfeccionista. Eu trabalho numa área lógica, então o certo existe, eu sou exatas. Então, ser perfeccionista na minha área é uma qualidade. Ser perfeccionista numa área de humanas não é qualidade, é um defeito.
Ó, deixa eu responder duas do chat aqui. O Abel Desbanido perguntou, aproveitando, comecei uma faculdade EAD de análise de desenvolvimento de sistema. Vou ter emprego? Sim. Tem vaga. Se você souber ligar o computador, já tá contratado.
Se você fizer agora, se você fizer, começou o EAD hoje, se você foi lá, se inscreveu e colocar no site assim, ó, comecei hoje, amanhã já tem umas 10 empresas te ligando.
Tem umas 10 empresas te ligando.
Amém.
É por isso que eu quero mudar de área.
E o patrão Apófilis colocou aqui, mais ninguém que responde isso que é perfeccionista. Eu me respondi e fui trabalhar com sapatos diferentes. Muito bem. Mas patrão pode. Então, o patrão pode. Podia até ir descalço, patrão.
Eu respondo, mas eu sou, gente. Não, no meu trabalho,
no meu caso, não ia dar
chato.
Certo, não. Perfeccionista, o cara perde tempo demais numa coisa que era pra ter feito rápido. Então, não dá.
Então, mas na minha área, não. Eu sou perfeccionista, eu sou super chata. Porém, como eu tô falando, na minha área, é aceitável
é necessário.
Então, no meu caso, eu melhoro todo o tempo. Tipo, eu tenho um SLA maravilhoso na minha área. Tipo, não existia SLA, entendeu? Era uma porra. Hoje em dia ele é perfeito.
Mano.
Ele é perfeito. Porque eu entrei e eu falei, não, pode ser assim, entendeu? E eu sou chata, não tô nem não. Eu mando mensagem pra todo mundo, ó, tá? Tem que fazer um negócio lá, faz um negócio lá.
O Abel Desbanido colocou no defeito. No defeito eu boto mentiroso. Aí quando me perguntam se é verdade, eu digo que é mentira. Perfeito.
Amém.
Eu vou usar essa.
Perfeito. Muito bem, continuando a entrevista perfeita, eu já coloquei a minha parte aí, que seria ter o salário e chegar já falando da grana e podendo perguntar abertamente quanto é que você ganha. O cara diz quanto ele ganha e eu já digo quanto eu posso oferecer.
Eu acho que a entrevista perfeita começa assim, a pessoa fala pra você assim, você pode participar de uma entrevista comigo? Então você fala, posso. Quando ela falar com você, seja presencial online, ela ligou e a primeira coisa que ela tem que fazer é assim, oi, eu sou a fulana, eu trabalho na empresa tal e hoje eu tô te ligando porque eu tenho uma vaga no departamento X e o salário é isso, o benefício é isso, você ganha assim, você ganha assado, o salário atrasa 2 dias, o benefício não cai no primeiro dia 1. É isso que eu estou te oferecendo. Você
pô,
quer?
Essa parte aí
se
triste,
você falar
e você
sim
vai
ou
fazer...
não, aí ela fala, então vamos prosseguir, entendeu?
E ela poderia fazer também o seguinte, tudo isso e ainda digo mais, você vai fazer 4 coisas diferentes. Estou te contratando para isso, mas você vai fazer mais 3 outras coisas. Porque a gente não tem.
Qual o nível de abuso psicológico que eu vou sofrer durante meu horário de trabalho?
Aí ele mostra o pau na sua frente.
Não, mas ele abre o paletó, né?
Qual o nível? Beleza.
Qual o nível de abuso? Aí ele só abre assim, tá bom pra você.
Isso responde a sua pergunta.
Aí, tá
esse
bom pra você.
Pra você
aí
serve?
Ele, aí o cara... Tem mais uma pergunta. É porque tá mole ainda, né? Aí ainda pode piorar.
Mas olha, eu tenho uma posição verídica, gente. Uma única vez na vida eu fiz entrevista numa empresa e eles me falaram isso na entrevista. Assim, olha, hoje a gente tá... Falou tudo, salário, tananã, tananã. Aí ela pegou e explicou que eles estavam trabalhando com atraso porque eles estavam com problema, então às vezes o salário chegava a atrasar 15 dias. Cara. E ela falou assim, mas eu já tô avisando nas entrevistas porque eu não acho justo as pessoas entrarem aqui sem saber. A gente aqui tá trabalhando, eles pagam, mas tá pagando com atraso. Ela falou, importante isso pra você? Ela falou, eu aviso porque tem gente que tem contas que não podem passar até o dia. Eu falei pra ela, então, no caso, eu vivo de aluguel, né? Então, seria importante pra mim pagar meu aluguel sem juros, sabe? Mas teve uma única empresa que foi sincera comigo. Apesar que, assim, eu não posso reclamar que eu nunca trabalhei em empresa que atrasasse salário. E por mais que eu tenha trabalhado em muito lugar, nunca me aconteceu isso, assim, de empresa não pagar. Nunca me aconteceu.
Eu já tive.
Mas pelo menos eles foram sinceros, né, gente? Mas, né, é essa sinceridade que eu queria cobrar. Tipo assim, ó, eles cobram da gente uma sinceridade,
mas
certo?
Mas eles não dão pra gente.
Eu queria cobrar, mas seja sincero, chega e fala assim, olha, eu não vou mentir, a pessoa que é o seu gestor, que você conversou, não sei qual foi a sua primeira impressão, mas ele é o pior da nossa avaliação aqui na empresa, e eu queria dizer assim pra você, tudo bem. Chega e você fala assim, ó, na nossa avaliação interna, ele é o pior gestor, ninguém quer ir pra aquela área, por isso que a gente tá contratando fora. Tá ok pra você esse tipo, esse nível de pressão? É. Chegar e você falar, o nosso café é o mais barato do mercado. Nós não conseguimos comprar um café melhor. O nosso não,
a
papel
gente coloca
higiênico é aquele
café
lixa.
Como benefício. A gente coloca café. A gente dá o benefício pros funcionários de ter café, porque café não é obrigação da empresa, não. Eu já ouvi isso. Bateu um tique nervoso que eu fiquei pensando, caralho.
Não, eu falo, não. Aí pra mim já é uma mesquinharia que, tipo, não faria nem na minha casa, não tem por que eu aceitar no serviço. É igual o papel. Essa é a pergunta que a gente devia poder fazer na entrevista. Qual é a marca do papel higiênico que vocês usam aqui?
É o amor. É o amor também.
Porque, gente, aí você entra lá, um papel lixa merda, que você... tem vontade de nunca ir no banheiro onde você trabalha, entendeu? Aí você fala, cara, mas tipo, vou segurar o xixi o dia todo? Não dá.
Eu já trabalhei em lugar que eles proibiram a levar o celular pro banheiro, porque você fazia coisas a mais do que você foi ali fazer. E tinha uma plaquinha, porra, não traga o celular, seja rápido. Entendeu?
Eu já fiz estágio num lugar que perto do banheiro tinha um quadro. Quadro negro grandão assim com giz. Aí tava lá bem assim, a regra da parada é o seguinte: se você for no banheiro, você anota o seu nome, o horário que você entrou e o horário que você saiu.
Que
no quadro negro,
porra.
Na frente assim.
Pra quê?
Mas gente, é assim, olha, não é querendo ser a chata do rolê, mas assim, ó, pela lei,
não.
Todos nós, todas as pessoas perante a lei que trabalha 8 horas por dia, a cada uma hora você tem direito a 10 minutos de pausa, vamos dizer assim, que a gente não tira, que você nem percebe que passou uma hora. Mas tipo assim, teoricamente, tá, a cada uma hora você tem 10 minutos de pausa, que corresponde ao quê? Você levantar, ir no banheiro e tomar um café, por exemplo. Que é pra você sair do lugar, tá? Então essa pausa de 10 minutos a cada uma hora, ela é regulamentada. Só que ninguém cumpre, ninguém nem fala isso, porque ninguém faz. Ninguém vai no banheiro a cada uma hora certinho. Uhum. Ninguém faz isso. Então, às vezes, a gente trabalha 3, 4 horas seguida até levantar. Eu mesma, às vezes, eu trabalhei, tipo, até a hora do almoço. Só saí da cadeira na hora do almoço. Tipo, olhou e falou, opa, agora é a hora do almoço, eu levantei. E até então não tinha nem levantado. É isso. Meu, aí eu acho um absurdo quando a empresa vem querer, tipo, querer medir o tempo que eu vou no banheiro. Nossa... Ainda bem que isso nunca me aconteceu, gente. Porque se acontecer, sincera, eu não sei nem o que eu respondo. Que eu sou aquela pessoa que, tipo assim, tô trabalhando, lógico, né? Sem abandonar o meu serviço, né? Quando eu posso fazer isso. Mas se eu tô trabalhando, alguém me liga, sei lá, minha mãe ou a minha irmã, uma coisa que eu sei que é uma pessoa que não liga, por exemplo, por qualquer coisa, cara, eu simplesmente pego o telefone, atendo e saio. Eu saio do ambiente. Porque eu tenho o direito de atender a ligação. Atendendo, e tem empresa que não gosta que atende o telefone. E aí uma vez eu trabalhei num local que falou assim que não queria que a gente atendesse a ligação particular. E aí eu virei e falei, acontece o seguinte, você tem família? Eu tenho. Eu tenho mãe, tenho a minha irmã tem filho. Na época meu avô era vivo, tinha Alzheimer. Falei, eu tenho um idoso que a minha mãe cuida, que necessita de cuidados. Então qualquer pessoa que me ligar, eu vou atender, porque pode ser eles. Falei, pra mim não vai rolar essa cláusula não. E a pessoa ficou olhando, tipo, em choque, porque, tipo, ninguém respondeu, só eu respondi. Uhum. Aí ele, realmente, nesse caso, eu falei, não, nesse caso não, né? Porque, assim, como é que eu vou saber se aconteceu alguma coisa?
Uhum.
Aí ele ficou me olhando, tipo, aquela cara meio, porra, alguém me respondeu, sabe? Aquela cara de ninguém nunca me respondeu. Uhum. Aí ele, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí saiu, sabe, meio... Eu falei, cara, que sem noção, como é que você proíbe alguém de atender a família sem saber se pode ser grave ou não, sabe?
Ele nem pode, eu acho.
Ninguém bate pra bater.
Nem pode.
Tipo, você tem uma esposa, você tem um marido, alguém, a mãe. Eles sabem que você tá trabalhando, se eles estão te ligando, gente, alguma coisa tem. Porque eles sabem que você tá trabalhando. Entende? Não faz sentido. A gente pode mandar mensagem quando não é importante. Se estão te ligando, é urgente. Então não faz sentido proibir o funcionário de atender. A não ser que ele seja sem noção, né? Atende e fica lá, ah, fulano, não, pai de sexta! Aham, tá marcado!
O Apófilo meteu aqui, eu tenho 5 gatos e 4 ex-maridos. Não é 4, não, é 3. É 3, né, Dani?
Os ex-maridos, se ligar pra... Os ex-maridos, se ligar, eu só vou atender no caso de for morte, entendeu? Se ligar pra falar assim, ó, morreu, aí ok, eu vou atender. Então o filtro é, fala, ó, é sobre fulano. Eu falo, morreu? Não. Ah, então, pode
ser. Atende aí, atende, morri.
Danilo, a entrevista perfeita, Danilo.
A entrevista perfeita? Eu acho que já foi colocado tudo aqui, que são as questões de quanto ganhar, qual a possibilidade de crescimento da empresa, ou se você vai ficar eternamente naquela sua função merda que você vai entrar. E também, aí já falei da questão de...
do abuso.
Foi Valdec, do abuso.
Valdec pra fechar, Valdec.
Se você falar isso pra mim, na hora eu...
Aceito.
Desculpa.
Valdec, a entrevista perfeita pra fechar o episódio, Valdec.
Você tá precisando de emprego?
Tô.
É o cara, tô. O quanto você tá precisando? Pra caralho. Você gosta de fazer hora extra sem ganhar nada?
Depende.
Se preciso, faço.
Vai dar um lanchinho?
O salário aqui é pouco, o ticket é tal. Você quer trabalhar aqui?
Sim.
Quero.
Contratado. Porra, bicho. Que eu vou fazer.
Mas eu sou ex-presidiado. Não importa. Isso aí, não importa. Eu vou te julgar pelo seu trabalho.
Porra, Valdec. Emocionei agora, bicho. Vou te julgar pelo teu trabalho. Não vou te pagar mais por isso, mas vou te julgar por ele.
Vou te pagar mais por isso. A diferença é que eu vou te julgar pelo seu trabalho.
É, aí seria bom, né? Já pensou falando na entrevista que eu tenho 3 ex-marido, o que que isso parece?
Duas uma. Ou você é muito chata, ou você pegou 3 maridos muito chatos.
É. Das duas, uma.
Instável que chama a palavra.
Então, aí...
Eu uso a palavra solteira.
Aí ele ia falar, não... De duas, uma. Ou todos os 3 eram bem enjoados, você tem muito azar, ou você é meio enjoado. Aí eu vou te julgar pelo seu trabalho.
Pois é. Assim a gente dá mais um ensinamento nesses episódios do DQC, mais uma coisa que você não veio para aprender e acabou aprendendo, né? Agradecer ao pessoal aí que veio, gente nova aí, Wesley Matos, eu não sei de onde veio, Rafael Baroni, bem-vindo aí também, deixa eu ver quem mais aqui, teve mais gente aqui que falou, teve uma galera aí online, obrigado vocês que acompanharam a gente online aí, não esquece de ajudar a gente nos nossos dinheirinhos. Ah, Reginho, safado, Edson RTP, meu irmão, beijo, gostoso. Me dá a bunda. Me dá uma bundinha aí, uma beirada de bunda. E assim, aquela parte final, né? Que é a parte da entrevista da gente. Seja um colaborador do DQC. Ajuda a gente no PicPay, no Pix. Todas as formas de você ajudar a gente tá aí na descrição do episódio que vai estar no feed. E você que tá aí na live, cata em algum lugar. Entendeu? O Pix.
Se você quer ser abusado,
manda mensagem pra gente. Entra no grupo.
Pro Valdec, ele pode abusar.
Valdec mostra foto do cu direto. Mostra foto do cu.
Que é o relacionamento abusivo, eles podem te dar um.
Se você é passivo, liga pra gente.
Liga pra gente. Ativos também. Ativos também. Não temos problemas quanto a isso. Entra no grupo da gente do Telegram, que tá meio parado, só tá entrando robô lá. Tá tanto. É todo dia, uns 5, 6 robôs diferentes tentando entrar lá no grupo do DQC, no Telegram, t.me/desculpa DQC. Doa pra gente, entra no grupo da gente do Telegram, segue a gente nas redes sociais, @desculpaDQC em todas as redes da gente, Twitter, Instagram e Facebook. Ama a gente, e agora eu vou colocar para vocês as despedidas de vocês e os pontos que vocês querem falar sobre esse episódio, sobre a vida, o universo e tudo mais. Valdec, sua despedida e seus pontos.
Rapaz, eu gosto demais de vir aqui, porque mesmo se eu fico um tempo fora, eu volto, a gente conversa pra caramba, são pessoas que eu gosto muito de estar perto. Perto nem tanto, mas...
Tá com saudade de você, Valdec. Você tem que aparecer mais, cara. Você tem que aparecer mais.
E eu acho que a galera que acompanha isso. São a galera, amigos conversando, e se sinta bem-vindo. E participem mais das próximas lives. E vocês querem trabalhar? O que vocês estão dispostos a fazer pra trabalhar?
É verdade. Dani.
Olha, eu quero deixar dito pro Ícaro aqui que realmente, né, a gente ser três vezes separado é melhor do que ser três vezes viúva, porque aí já caracteriza aquelas viúvas que matam o marido. Eu acho que ser psicopata não é uma qualidade que a gente põe no currículo. Ser um serial killer também não. Indica a organização, indica que a pessoa tem habilidade, mas não é uma coisa muito boa, entendeu? Então, assim, gente, não coloque assim, sou psicopata.
Eu não tinha pensado nas qualidades do serial killer, mas ele tem bastante. Na minha área seria bom o serial killer.
Tem. eles são organizados, eles são bem. Eles não são sociáveis. Eles não são sociáveis. Porém, eles imitam a associação humana, entende? Pra, assim,
Dani,
pra interagir.
Para de ver Criminal Minds.
É muito legal.
Para de ver Criminal
Minds. Ah, eu adoro Criminal Minds. Eu tô na última temporada, gente. Então, assim, infelizmente, eu vou parar de falar de crimes. Não, de Criminal Minds, né? De crimes eu vou continuar falando porque eu continuo ouvindo podcast só de crime.
Danilo.
Bom, queria falar que eu sei que as coisas aí no Brasil estão bem difíceis em relação ao trabalho. É bem complicado. Então, se você tá passando por um trabalho abusivo, pense seriamente em fazer só o básico e manda o seu chefe se fuder, sabe? Não fica se matando, não fica se explorando, achando que por um acaso você vai crescer com isso, que provavelmente isso não vai acontecer, então faça o básico e mantenha o teu emprego.
Não, mas não existe faça o básico, gente. O pessoal tá falando isso hoje em dia na internet, um negócio chamado quiet quitting. Só que isso não existe, porque assim, ó, se você tá fazendo aquilo que você foi contratado pra fazer, você não tá fazendo o básico, você tá fazendo o correto. A gente tem que entender, é isso que o mercado de trabalho não tá preparado pra entender, que é o que eu recebo aquilo que eu pago. Então, se você quer receber mais, pague mais, promova, entende? Então, assim, o que a gente tem que tentar realmente fazer é seguir o que o Danilo tá falando, não se esforçar muito mais para aquilo que não vai te dar nenhum retorno. Mas você fazer aquilo que você é pago para fazer, você está fazendo o correto.
Exatamente, é o correto. Não é fazer o básico. Eu concordo com a Dani, é assim.
É o correto.
Existe dentro
faça o que
das empresas
é isso.
A política e o engajamento para que você faça sempre mais, para que você seja visto, para que você seja proativo e tudo mais. Isso é balela, galera. Isso é mentirinha, isso é conversinha de gestor querendo te exaurir o máximo que ele puder. Não se iluda com esse tipo de coisa. Faça o que você foi pago para fazer e é isso aí. Não se mate por causa do teu trabalho, não vale a pena. Sua saúde mental vale mais.
Com essa mensagem do você não é importante para o seu patrão, a gente deixa você aí com esse pensamento.
Na próxima a gente traz uma foice. Bandeiras vermelhas,
cara,
e foices.
Eu vejo assim. Eu sou o chefe bom do cacete. Vai tomar. Enfim, pessoas, até a semana que vem.
Não, e é isso, né? Cresça até você chegar num cargo de chefe. Quando você chegar lá, não seja um bundão.
Não seja.
Seja aquilo que você queria que tivessem sido pra você. Que é uma coisa que muito chefe não faz e não pensa. Mas, na verdade, o que a gente, como ser humano, tem que ser é isso. Quando você chegar lá em cima na escada, você tem que olhar pra baixo e pensar, pô, eu quero que aquele cara um dia chegue que nem eu cheguei aqui. Pra ele ajudar o próximo, porque a gente envelhece, a gente sai. E você tem que pensar, quando eu sair daqui e aquele fulano estiver preparado, ele vai assumir e vai fazer o mesmo que eu fiz por ele. Eu ensinei, eu ajudei, eu fiz o que eu podia. É isso. Trabalhar, gente, na verdade, seria o correto, trabalhar, seria isso. A gente sempre orientar o próximo pra quando você não estiver mais lá, o próximo poder assumir e orientar o próximo dele, assim a gente ter um trabalho
fica,
ali saudável, né?
Fica,
uma coisa saudável.
E fica a dica final pra fechar de vez, Abel Desbanido coloca: se o seu chefe dizer que você vai ser promovido se pegar no pinto dele, não acredite. Valeu, falou pessoas, até a próxima live, até a semana que vier e tchau
aí, seu Papai Noel.
Equalab.
E cara, me deixa ver o que você tem aí. Como eu suspeitava, é um belo pau.
Tá gravando.
Ah, ia me ter que dar sangue. Ah.
Deixa gravando. Deixa foi, isso foi, gravado. Tá gravando.
Tá, beleza.
Eu quero
É o teste de áudio.
Você deixa gravando.